Então, esse estímulo que é dado aos nossos estudantes, isso faz a diferença no processo de ensino-aprendizagem. Com certeza. Né? Favorece com que eles busquem, que eles sejam interessados pelo trabalho e também na questão da apresentação. Né? Então, nós queremos dar os parabéns para todos os envolvidos, né? Que esse tema ali foi bastante divulgado na escola. Né? A gente teve a presença de pais, a presença de professores, né? Da coordenadoria, acompanhando esse trabalho, e também a presença dos nossos avaliadores, que a gente quer aqui agradecer. E hoje nós temos aqui, então, com a gente uma representação de cada grupo, né? de cada pesquisador que estava na sala de aula. Estão aqui representados nas etapas, então, do anos iniciais, anos finais e ensino médio.
Que bom. E eu começo aqui pelo meu amigo Matheus Anzilheiro Borges. Como é que está o senhor, seu Matheus? Bom dia.
Bom dia.
Quantos anos o senhor tem?
9.
9 anos?
Sim.
Sempre estudou na Escola Bernardino?
Sempre.
É? Gosta de estudar lá?
Adoro. Nossa, muito bom.
Muito bom, mas que legal, Matheus. Por que é bom estudar na Escola Bernardina? Conta pro titio aí.
Ai, a professora Vanessa é uma das melhores professoras de ciência que eu já vi na vida. Ela que passa todas as matérias, mas na ciência, quando é terça-feira, eu fico interessadíssimo na
aula. Mas olha aí, mas que espetáculo. Mas me conte uma coisa aqui que eu tô sabendo aí. É verdade que o senhor não tem nem Facebook, nem WhatsApp?
Eu tenho só o WhatsApp, né? Mas Facebook não.
Ah, só o WhatsApp?
Só o WhatsApp.
Por que você só tem o WhatsApp?
É por causa que eu não sou de ficar, sabe? Tipo, como podemos dizer, ficar mostrando minhas abas em si. Por causa que daí no Facebook é muito comum alguém tentar achar.
Ah, ali, o que que achou, Ivana?
Tudo bem, né?
Esse guri tem futuro, hein? Então, tu tem só o WhatsApp, você fez? Não, porque fica mostrando as abas aí, né? Não.
Não é por causa que já invadiram muitas vezes o Facebook pra hackear vários contos. Então, só pra prevenir, eu faço isso.
Olha aí, parabéns. Esse guri é 10. Esse é o guri dele. Matheus, qual é o trabalho que você apresentou e que você conquistou primeiro lugar na mostra científica lá?
Tratamento de água e proteção do meio ambiente.
Nos fala por que você trabalhou essa questão da água e do meio ambiente aí.
Por causa que o universo já está tendo muitos problemas. Aqui na Terra já está tendo também muitos problemas com o tratamento de água e natureza. Como, por um exemplo, as queimadas. Para quem já olhou o jornal, já sabe do que está rolando. E os oceanos também, já estão tendo muito lixo, muito plástico. O que acontece? O plástico, dependendo, eles podem matar tartaruga, peixe, qualquer animal. Então, daí foi isso que a gente foi fazer esse trabalho.
E o que você procurou transmitir no trabalho lá para quem visitou, lá para os teus colegas?
Para proteger o meio ambiente.
Porque se nós não proteger...
Todo mundo morre, por causa que sem planta, sem animal, não tem humano, ninguém vive.
Exatamente aí. Olha só, e o que mais que tu constatou na pesquisa lá, Matheus? Okay.
Vamos lá, vamos falar sobre o tratamento de água.
Isso.
Primeiro a bomba vai puxando alguns litros de água que vai passando por um cano e saindo por uma mangueira, onde a floculação acontece. O que é que vai acontecer? Eles vão colocar um elemento químico chamado sulfato de alumínio, que vai fazer a sujeira ficar mais pesada e cair, onde a decantação vai acontecer. A parte da filtração vai começar. O que que vai fazer na filtração? Se não for no caso, eles vão usar areia grossa ou pedregulho. Areia fina por antepenúltimo, carvão por penúltimo e algodão por fim, onde eles botam tipo numa caixa bem grande pra fazer uma baita de uma limpeza. Só pra finalizar em si, eles colocam cloro e flúor. Cloro pra matar bactérias e também pra tirar gosto, cheiro e cor. Flúor é pra matar cáries, porque aqui no Brasil tem várias ocorrências de cáries.
Exatamente, mas que menino, hein? Parabéns pelo teu trabalho, hein? Pela essa consciência já e por esse tua preocupação em buscar também junto aos teus colegas, a nossa comunidade, essa questão do cuidado do meio ambiente e também com a água aí. Parabéns, hein?
Obrigado.
Bom, aqui está comigo a Luísa da Silva Pereira, que também conquistou o primeiro lugar aí no trabalho da mostra científica da Escola Bernardino da semana passada, e sobre buscando a igualdade através da educação. Tudo bem contigo, Luísa? Bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia, ouvintes. Tudo certo, sim.
Nos fala desse trabalho buscando a igualdade através da educação, Luísa.
Bom, o projeto Buscando a Igualdade Através da Educação, a gente se inspira na história e na de superação e na luta presente no filme As Estrelas Além do Tempo. A gente está trabalhando também o livro Eu Sou Malala, tá? Que ambos retratam a discriminação e o preconceito de raça e gênero. Tá? Ou seja, a gente se aprofundando no filme Estrelas Além do Tempo, a gente consegue comparar o nosso cenário do nosso país mesmo. No filme a gente vê três mulheres lutando pelo seu lugar na NASA. Né? Elas trabalham na NASA e elas têm aquela separação por serem negras e por serem mulheres. Né? Então, se a gente for comparar com o cenário do Brasil, buscando assim, uma leve pesquisa, a gente vê que nossos estudantes negros, jovens, tanto crianças como jovens, em 2022, 70% deles estava fora das escolas. 70% deles. Então, a discriminação racial assim, é gritante. Tá? Falando isso sobre raça. Isso se dá de diversas formas, até pelo racismo velado, né? Que é aquele racismo que você não vê, mas está presente.
Exatamente.
É. Eles são a minoria em instituições de ensino superior, e isso se dá pelo motivo que os jovens negros têm desempenho escolar menor do que os jovens brancos, tá? Porque o que, que acontece? É o racismo velado também, é a mesma coisa, é aquela exclusão.
Exato. E como buscar essa igualdade através da educação, que foi exatamente o trabalho de vocês, Heloísa? Como é que foi possível isso?
Então, o que, que a gente falou sobre o trabalho? O racismo, o preconceito, tanto de raça quanto de gênero, a gente não nasce com preconceito, certo? A gente é ensinado. Então, do mesmo jeito que a gente pode ser ensinado a ser racista, a ser preconceituoso, a gente pode ser ensinado a não ser. Tá? Então, o nosso trabalho a gente fez com o objetivo disso. De a gente entender que isso tudo pode ter um meio de prevenção, vamos dizer, de conscientização. Então, seja com palestra, seja com alguma coisa, mas desde pequenos a gente ser ensinado o que é o preconceito e o que não é.
Exatamente. Bom, 9h23, eu tenho espaço comercial, tenho inserções políticas e volto na sequência também para falar com a Agatha e também a Kathleen do ensino médio da escola, terceiro ano do ensino médio da escola Bernardino Padilha, aí sobre o trabalho delas que conquistaram o primeiro lugar na mostra científica sobre câncer do colo de útero, diagnóstico e tratamento. São trabalhos de pesquisa que os alunos fizeram e apresentaram seus trabalhos sobre os diversos assuntos, como a diretora Giovana colocou anteriormente. E aqui um detalhe, diretora, temos que enaltecer, parabenizar, porque o curso técnico da Escola Bernardina Rodrigues Padilha, também através da pesquisa, daquilo que a escola também motiva os alunos a fazerem trabalhos fora da sala de aula, está classificado aí para a mostra estadual agora em vai ser em Novo Hamburgo, diretora?
Hamburgo, é uma mostra internacional, né?
Olha só, internacional.
A produção de tarugos plásticos de garrafas PET recicláveis. Esse trabalho foi desenvolvido pelo Arthur e pelo Anthony, do curso técnico, coordenado, então, por toda a equipe do curso técnico e com o professor Edson, né, na coordenação geral. Então, eles estarão em Novo Hamburgo agora no final de outubro para fazer essa apresentação. Então, o nosso foi um dos trabalhos que foi aprovado pela banca examinadora. Então, estaremos lá. Estamos muito orgulhosos, né, também com o nosso
mostra
curso técnico.
Mostra internacional.
Então, estaremos lá, então, final de outubro para mostrar todo esse trabalho feito dentro da escola técnica. Então, é importante, né, e obrigado por salientar também, né, Vladimir?
Não, temos que enaltecer,
sim.
A comunidade tem que conhecer.
Exatamente.
Porque, eu disse, muitas coisas boas, maravilhosas acontecem nas nossas escolas, mas ficam só nas quatro paredes. A comunidade
isso
tem que
aí
conhecer. Aqui está um trabalho da Escola Bernardina.
Bernardina,
aqui,
né?
Que está aí. Mecânico que está classificado para uma amostra internacional.
Isso aí, que foi aprovado, né, pela banca e está indo para, então, essa amostra. Então, isso é importante, né, a gente salientar.
E nos orgulha muito
aí.
Tá bom. 9h25, eu já volto. 19 graus, segue tempo bom, muito bom em Vacaria e região. Um excelente dia, obrigado pela sua companhia. Estou falando com os vencedores da Mostra Científica 2024 da Escola Estadual Bernardina Rodrigues Padilha, Escola Técnica Bernardina Rodrigues Padilha. Já falei com o Matheus, ele que foi o vencedor aí sobre o tratamento da água, falei com a Luísa sobre buscando a igualdade através da educação e falo agora com as alunas Agatha e Kathleen, do terceiro ano do ensino médio, elas que desenvolveram o trabalho sobre câncer do colo de útero, diagnóstico e tratamento. Agatha, por que vocês decidiram fazer esse trabalho voltado ao câncer de colo? Bom dia, tudo bem, Agatha?
Bom dia, Vladimir e os ouvintes. Em primeiro lugar, a gente queria agradecer a nossa professora Rúbia e o Dr. Dirceu por ter...
O Dr. Dirceu ajudou?
Ajudou, o Dr. Dirceu teve...
Ô, Dirceu, maravilhosa.
Ele é, por nos ter passado tanto conhecimento e nos dado essa oportunidade.
E o que, que vocês aprenderam, então, buscando esses conhecimentos, inclusive com o Dr. Dirceu Trevisan, e que vocês passaram lá para os alunos e as pessoas que visitaram lá, por gentileza, em... Pode ser contigo mesmo. Kathleen, bom dia, tudo bem?
Bom dia.
Tudo bem, Kathleen?
Tudo bem.
Nos fala um pouquinho do trabalho. O que, que vocês constataram a partir desse trabalho de pesquisa que vocês realizaram sobre o câncer colo de útero?
Com esse trabalho, a gente pôde ver que tem muita má informação. Que hoje em dia as mulheres não estão procurando tanta informação
e nem orientação.
E com essa pesquisa que a gente fez, a gente aprendeu muitas coisas, a gente teve novos conhecimentos e pôde passar para eles.
Exatamente. Bom, nos fala aqui, hein, por gentileza, Agatha, e que você mais procuraram transmitir lá, até para as colegas de vocês, desta questão da importância da prevenção, do exame preventivo do colo de útero lá?
Assim, até dentro da sala de aula, nas escolas, a gente vê que tem muita desinformação, que tem muitas meninas que têm 18 anos e ainda não fizeram o preventivo.
18 anos não fizeram o preventivo.
É, então a gente procura, assim, passar o máximo de informação que a gente podia, porque a gente viu até professores que não tinham conhecimento e discernimento sobre o assunto.
Exatamente. E o que mais te chamou a atenção nesse trabalho de pesquisa e dos dados que vocês coletaram sobre o câncer do colo de útero, em Agda?
A desinformação.
Desinformação. Ainda temos muitas mulheres desinformadas sobre esse assunto.
Muitas.
Em que aspectos, por exemplo, que você destacaria, Agatha?
Elas não têm discernimento de quando fazer o preventivo. Elas não sabem que o câncer, ele vem através do HPV.
Exato. E vocês também fizeram esse trabalho de pesquisa sobre as consequências do HPV?
Sim. Que no caso, o HPV, ele se transforma no câncer do colo do útero.
É
ele
verdade.
É um dos motivos do câncer do colo do útero.
Prova está que está aí uma campanha do Ministério da Saúde, né, para os adolescentes se vacinarem, né?
Sim. A vacina é de 9 a 13 anos de idade.
Exatamente. E o que mais que você destacaria, Kathleen, que vocês procuraram? Esse, inclusive, lá na própria escola, para as colegas de vocês falarem sobre esse assunto sobre o colo de útero, em Kathleen. Vocês procuraram falar da importância do preventivo, se não fazer, as consequências que pode ter e tal?
Sim, na entrevista que a gente fez com o Dr. Dirceu, a gente perguntou sobre tudo, como começa, os estágios, o tratamento, tudo. E a gente tentou passar e transmitir tudo que ele falou pra gente. A gente realmente fez o trabalho só seguindo as orientações dele.
Exatamente. Hein, Agatha, isso aí serviu para o seu colega, mas para você certamente vai ser para o resto da vida que vocês vão levar tudo aquilo que aprenderam também com esse trabalho, inclusive com as informações que vocês buscaram junto ao Dr. Dirceu?
Sim, com certeza. A gente ficou, assim, muito surpresa de tudo que a gente aprendeu, porque a gente também não tinha esse muito conhecimento, sabe? Então, com certeza, a gente vai levar para a vida, sim.
Que bom. Ô, Matheus... O que tu quer ser quando você crescer aí, quando terminar o ensino médio?
Quando terminar o ensino médio?
Hã?
Bom, primeiro eu vou fazer uma faculdade de dentista, ficar por uns 4 aninhos, e depois eu vou ser cientista pra sempre.
Olha, tu quer ser dentista por 4 anos e depois um cientista, mas por que cientista, Matheus?
Por causa que daí eu quero descobrir tudo sobre o universo, nem que eu tenha... Que sair da nossa sistema solar, da galáxia.
Olha aí. Se tiver aqui pra Lua, pra outro espaço, aí você vai, não sei...
Eu vou.
Vai?
Vou.
E o que, que você mais quer pesquisar? Que tu
o
tem
que
mais,
mais eu quero pesquisar?
Curiosidade, assim?
De curiosidade. Eu sempre quis... Uma dúvida que ainda ninguém sabe.
Qual?
O que pode ter em... Outro multiverso, por causa de uma pesquisa revolucionária, descobriram o seguinte, que a gente fica numa super galáxia em volta de mais 6, como se fosse nosso sistema solar, só que daí tipo uma estrela super massiva, que daí com mais 7 super galáxias em volta, a gente está em uma delas.
Uma delas?
É.
Pensa as tuas ideias, você busca essas informações, você estuda já?
Algumas eu aprendi com a professora, sim, isso aí eu aprendi com a professora.
E as outras?
As outras foi descobrindo com o passar do tempo da promessa de ano novo.
Promessa de ano novo? O que que tu fez na promessa de ano novo, hein?
Eu prometi que eu ia ser o mais inteligente da sala e adivinha?
Tu prometeu o quê?
Que eu ia ser o mais inteligente da sala.
Ah, tu, olha só, tu no final do ano, aí no início de 2024, fez uma promessa que tu seria o mais inteligente. E daí, como é que tá sendo, sendo o mais inteligente? Estudando, pesquisando, como é
tá
que
indo
é?
Tá tudo ótimo.
Mas você estuda em casa, pesquisa, busca na internet, como é que tu tá fazendo o teu trabalho fora da sala de aula?
Fora da sala de aula em si? É. Bom, como eu sou acostumado a ficar assistindo muitos shorts por dia, daí eu me inscrevi em vários canais sobre curiosidades científicas, daí o cérebro vai absorvendo e dando nisso.
Olha só, mas que menino inteligente.
É, né? Ele é um cientista. É um cientista nato, né?
Tu tem 10 anos?
Não, 9.
9? 9 anos e tu já é um cientista, hein, Matheus?
É, literalmente um mini cientista.
Mini cientista. É. Isso aí, mini cientista, parabéns. Hein, Gil? Teu guri tá surpreso, hein? Que alegria ter um guri 9 anos com toda essa inteligência.
Com toda essa inteligência.
E quer ser cientista, hein,
professora? Vamos ter que incentivar.
Mas a senhora ouviu o que ele disse? Começou lá com a professora na sala de aula.
Isso é importante, né?
Na verdade, primeiro começou com os vídeos sobre curiosidade científica, depois algumas coisas com a professora.
Mas
ainda vai continuar nesse ciclo até o quinto ano, mas eu acho que do mesmo jeito eu vou ficar com a professora Vanessa no quinto ano.
Mó
gente boa, professora Vanessa, adoro.
9h48 aqui, viu, pessoal? O mini cientista de Vacaria, anotem esse nome aí. Anote esse nome aí que logo ele vai estar na NASA lá. Matheus Anzilheiro Borges, segura muito inteligente. Voltando contigo, sobre a água ainda, o tratamento.
O pessoal
tem que cuidar
naquela parte,
a questão do lixo, né?
Naquela parte que a gente estava falando que estava fora do ar.
Então fala aí.
Bom, primeiro vamos viajar para o mundo microscópico.
Sim.
Ó, se você deixar qualquer gota de água mal tratada cair, vamos ver o que, que tem dentro primeiro.
Okay.
Se a gente der um zoom de 10,5, o que, que nós vamos começar a enxergar? A gente vai começar a enxergar a gota, o formato, o impacto da queda junto com a força e também o ângulo de grau da gota. Se a gente der mais um zoom, a gente começa a encrajar no mundo microscópico. Espera um minuto. O que vai rolar? A gente vai começar a enxergar amebas, bactérias, vírus, micro-organismos e etc.
E a nossa água é muito poluída aí?
Dependendo, se não tiver água tratada já na Corsã, aí pode ser desse jeito. Calma, vamos dar mais um zoom. Se a gente der mais um zoom, a gente vai começar a enxergar a molécula de água em menos micro-organismos. Se a gente der um último zoom de 1,25 para baixo, o que nós vamos começar a enxergar? Átomos. Estão presentes em todo o universo. Enquanto ainda o universo continua se expandindo, ele sempre vai estar nascendo um novo. Ele sempre vai viver. Se você matar um átomo, o que vai acontecer com o universo inteiro? Já que está presente em tudo. Tem duas teorias que a NASA fez. Primeiro, que o universo começará a morrer em milésimos de segundos, indo para onde o átomo morreu, ou começará a morrer a partir de antes. Se passar 5 anos, metade do universo vai ter morrido.
As que cientistas... Não, o guri é um show.
Tem que ir pra nada, né?
Esse guri é muito bom. Esse é o Matheus Anzileiro Borges, nosso aluno de 9 anos aí, da Escola Bernardina Rodrigues Padilha. Eu tenho mais um espaço comercial, quero voltar a falar com a Luísa, também com as meninas, com o Matheus e com a diretora aí nesse fechamento, sobre esses belos trabalhos de pesquisa desenvolvidos aí na Mostra Científica da Escola Bernardina, que estamos aqui conversando com os vencedores da edição 2024. Alô? Agora 9h49. Bom dia, professora Suzana Foquesato, obrigado pelo WhatsApp. Bom dia, Vladimir, na escuta desse maravilhoso alunos aí, trabalhos dos alunos da Escola Bernardina Padilha. Um abraço à comunidade da Escola Bernardina e à diretora Gilvana. E parabéns ao Matheus, coordenadora regional de educação, professora Cristina Fábio. Alô, professora Cristina, obrigado. Obrigado pela mensagem aí, pela companhia. Bom dia, Vladimir. É o Valdemar, taxista. Ô, Valdemar, parabéns aos entrevistados da Escola Bernardina. O mundo precisa desses projetos de meio ambiente. E parabéns ao menino que está falando aí. Bom dia, Vladimir. Parabéns aos alunos, professores da Escola Bernardina, pelos importantes trabalhos apresentados. Uma verdadeira aula acompanhando o programa de você hoje com esses alunos aí. Viorema, professora Viorema, um abraço. César, bom dia, Vladimir. Parabéns à Escola Bernardina. Isso aí tem que incentivar os alunos a buscarem e pesquisarem conhecimento fora da sala de aula, na internet, que traga benefícios para ampliarem a sua inteligência. Né? Tem muita gente que daí fora de aula, né, diretora? A senhora conhece muito bem a realidade. Muitos ficam no celular, muitos alunos aí. Não é seu caso, né, Agatha? No celular você só busca conhecimento. Conhecimento, né? Coisas boas aí, como tá aí, por exemplo, do câncer do colo de útero aí. Qual é o recado que você deixaria para quem está nos ouvindo, especialmente, evidentemente, claro, as mulheres, mas em especial também as jovens, adolescentes, sobre esse trabalho que vocês fizeram maravilhoso sobre o câncer do colo de útero, inclusive num trabalho que vocês tiveram muito aí a colaboração do nosso grande e maravilhoso doutor Dirceu aí, por gentileza, hein, Agatha?
A gente queria dar importância sobre a vacina do HPV, que ela é muito importante.
Olha, deixar o recado aí pelos pais, inclusive, né? Tem uns que não querem. Por que, que a vacina do HPV é importante? Diga aí para nós, por gentileza, hein, Agatha?
A vacina do HPV, quando ela é feita, ela já é feita para prevenir o câncer do colo do útero. Ela já é pensada em prevenir.
Tá certo. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Kathleen, seu recado também, você que fez esse trabalho junto com a Agatha aí do câncer do colo do útero. Qual é que seria aí?
O meu recado é que as mulheres procurem mais um médico, elas procurem fazer o exame preventivo, porque esse exame é um dos meios da prevenção do câncer do colo do útero, porque é através dele que é descoberto o câncer do colo do útero. Então, o meu conselho é que elas procurem, elas façam com mais frequência. O doutor Dirceu falou que o indicado é fazer uma vez por ano, então... Esse é o meu recado para elas.
Que bom, belo recado, parabéns. Obrigado pela presença, tá?
Obrigado.
Valeu, Keto. Luísa, e você que conquistou o primeiro lugar aí nesse trabalho também importantíssimo, buscando igualdade através da educação. Seu recado, por gentileza.
Então, a gente vivendo em um mundo em que existem carros voadores, é inadmissível e inacreditável que um jovem negro ou uma menina, uma criança, mulher... não tem acesso à educação. Então, somente por meio de um compromisso coletivo e ações concretas, a gente pode construir um futuro mais justo e igualitário.
Sim.
Onde cada indivíduo, independente de sua pobreza, raça, gênero ou região geográfica, tem a oportunidade de realizar seu potencial. Nosso dever é ensinar crianças, nossos jovens... e até mesmo os adultos, que, como eu falei antes, o preconceito não nasce conosco, ele é ensinado, né?
Que isso aí, beleza. Obrigado, viu, pra ti, Luísa. Ô, Matheus, o nosso mini cientista aí, o senhor que conquistou o primeiro lugar sobre o tratamento da água, cuidado com o meio ambiente, qual é o recado que o senhor deixa para nossos ouvintes nesse momento aí, por gentileza, aí, seu Matheus?
Eu recomendaria fazer um filtro caseiro, que é muito fácil, tipo, tu só pega uma garrafinha PET... Sabe, tu corta, tipo, sabe no comecinho do bico que chega naquela, que começa,
a
sabe,
garrafa,
começar ali. A ir pros lados,
é.
A garrafa, e tu corta até aquela linha que fica marcada, daí tu só bota, aperta do fundo, daí o que que tu faz? Tu bota algodão, carvão de churrasco, areia fina, areia grossa ou pedregulho.
Tá. E daí?
Daí tu deixa, tipo, debaixo da chuva, que daí a água vai fazer a peneiração. E o que, que vai acontecer? A água vai sair mais limpa.
Tá certo aí.
Mas recomendaria botar ferver por causa que, pra ter certeza, pra não ter nenhum micro-organismo.
Tá certo. Matheus, muito obrigado, parabéns, você é uma pessoa maravilhosa. E pode ter certeza, você vai ser sim um cientista, tá ok?
Sim.
Continue assim que você vai chegar lá. Um bom dia, foi um prazer recebê-lo nesta manhã, tá ok?
Aham.
Um abraço. Bom dia.
Bom dia.
Tá bom. Gil, professora, seu recado final, temos 2 minutos, mas temos mais novidades importantes e mais uma vez reforço aqui, ó. Bom dia, Vladimir e a Carmen, parabéns à Escola Bernardina por incentivar a pesquisa, isso também amplia o conhecimento dos alunos. Tem muito trabalho importante.
Sim,
e aqui eu trouxe a questão da Escola Bernardino, mas eu sei do trabalho maravilhoso das nossas escolas aqui em Vacari, também nesse aspecto da pesquisa, de incentivar a busca do conhecimento fora da sala de aula, professora. Parabéns, continuem.
Com certeza, né, Admir? Isso é o protagonismo, né?
Protagonismo.
E protagonismo. Então, só para a gente também concluir aqui, eu gostaria também de colocar a pesquisa científica também nessa mostra, teve um cunho artístico. Nós tivemos um projeto que, além da pesquisa, tratou o resultado da pesquisa através do cunho artístico. O projeto se chama Inclusão se faz de dentro para fora do coração, das turmas 121, 122 e 132, que refletiu sobre as diferenças que acontecem no nosso meio, através das pesquisas, de análise, debate, interação entre crianças e de uma forma lúdica, para que observasse a real importância do respeito entre todos, apresentando caminhos, realidades e variadas formas de se tratar o outro. Então, dessa forma, essas turmas envolvidas, elas fizeram um projeto através de um teatro de sombras, que mostrou, então, as diversidades e a força da inclusão no ambiente escolar. Então, Vladimir, para finalizar, eu quero parabenizar a todos os nossos professores, nossos funcionários, né, os nossos alunos em especial, e as famílias, porque elas também tiveram um importante papel nessa mostra. E isso é o que a gente sempre diz, né? É o aprendizado, isso vai fazer parte para a vida toda. Tudo que eles aprenderem na escola, eles vão levar para a vida. E esse protagonismo que a gente não se cansa de dizer. Eles são show. Os nossos alunos da Escola Bernardina são show. Parabéns a toda a comunidade. E muito obrigada pelo espaço, Vladimir. É isso que a gente tem que divulgar. Coisas
que
boas,
falar,
né?
É isso aí.
As coisas boas têm que aparecerem,
e
né?
E dessa gurizada aí que está fazendo a diferença também. Isso,
todas
não
estão
só na internet, não.
Isso aí, parabéns.
Aqui, esses exemplos aí desses alunos, está aqui o Matheus aí, de buscar o conhecimento e buscar também o conhecimento para serem pessoas que crescerem na vida, não só no aspecto do ensino, mas como pessoas também.
Isso aí, agradecemos a todos também, a coordenadoria sempre, né, que está sempre também nos auxiliando. E é isso aí, nosso recado. Ficamos sempre à disposição. Muito obrigada.
Valeu, professora Gilvana, ela é diretora da Escola Bernardina Rodrigues Padilha. 9h57, 20 graus, vem aí notícias da hora. A todos um excelente dia, paz e bem.